Pequenas Grandes Emoções, um podcast onde a partir de histórias infantis falamos sobre emoções nas crianças com a ajuda da psicóloga Inês Afonso Marques. Uma parceria com a Jacarandá, chancela do grupo editorial Presença.
O que é o amor mini-moni de Rocío Bonilla? Olá! Chamo-me Mónica, mas toda a gente me chama mini-moni. Adoro pintar e passear com o meu cão, o Max. Não gosto nada de brócolos, nem de estar aborrecida, nem das pessoas que não apanham o cocó do seu cão. Às vezes, custa-me entender os adultos. Por exemplo, quando falam de amor. Se o amor não se pode ver, nem cheirar, nem tocar, nem sequer se pode pintar, como podem saber o que é? Dou por mim a pensar que talvez signifique ser amável com os outros, ou cuidar das coisas importantes. Foi um excerto do livro O Que É o Amor, Mini-Moni, de Rocío Bonilla. E fica aqui muito presente esta ideia. Os filhos sabem que se sentem amados, Inês?
Uma criança nasce preparada para amar e nasce preparada para ser amada, por assim dizer. E de facto, quer os pais, pela observação que fazem dos filhos, no sentido de a forma como interagem com o mundo, a forma como se comportam, permite aos pais perceber se aquela criança se sente ou não se sente amada. E as crianças também vão percebendo, pelas pistas que os adultos lhes vão dando, a forma como as ligações afetivas estão a ser construídas. Uma das formas pelas quais uma criança sente o amor, o afeto dos adultos de referência é pela sua presença, por exemplo. Não tanto pelas verbalizações, que obviamente são importantes, e aquilo que é óbvio tem que ser dito também, não é? Não podemos cair naquela ideia de ele sabe que eu
é
gosto.
É bom dizer muitas vezes eu amo-te, eu adoro-te.
O óbvio tem que ser dito, tem que ser dito, mas depois também pela qualidade da presença. Do adulto.
A presença física e emocional, não é?
A disponibilidade, o tempo para se brincar, para se conversar, para efetivamente haver conexão. E essa é uma forma da criança, no fundo, quase que medir quão importante, quão estimada, amada é que é pelos adultos que a rodeiam, sem dúvida.
O olhar, o toque também, não é?
Sem
muito
dúvida.
Importante. E
sem
basta o adulto estar, o pai ou a mãe estar menos presente, que eles sentem e de muito pequeninos, Inês,
sim,
certo?
Sim, aliás, esta questão, e o livro até demonstra um bocadinho isto, esta questão da descoberta dos afetos é uma descoberta, é um processo. E em idades mais precoces, a questão do toque é verdadeiramente importante. O beijinho, o abraço, a festinha. Claro que à medida que a criança vai crescendo, se calhar vão existir manifestações diferentes. E particularmente ali na questão da adolescência, se calhar essa parte do contacto mais físico, eles fazem questão que seja mais no privado, por exemplo. Mas é essencial a questão da presença física.
Quando é que eles percebem que o amor é muito poderoso para superar dificuldades? A partir de que idade é que eles começam a perceber que o amor é um suporte vital e que pode mesmo ajudá-los a caminhar?
Essencialmente pelas suas próprias experiências de vida, não é? Ou seja, nós temos esta construção de relações, de laços afetivos que são fortes, e isso permite que a criança se sinta mais segura, se sinta curiosa, se sinta disponível e, no fundo, se sinta mais resiliente, sem saber que é esse o nome, mas sente-se mais capaz de enfrentar aquilo que são os seus desafios. Portanto, de facto, é a experiência lhes vai dar essa resposta, não necessariamente um momento ou uma idade, mas é esta experiência acumulada.
Eles conseguem, claro, um bebê sente que há, por exemplo, se a mãe e o pai estão num momento de intimidade, não diria talvez física, mas um momento de amor, ou conseguem perceber que há à volta esses pequenos atos de amor, eles já têm essa sensibilidade?
É importante para eles essa observação, não é? E as crianças, eu já disse isto noutros momentos, as crianças sintonizam emocionalmente com estes adultos que são especiais para eles. E, portanto, esta noção daquilo que estão a observar, que é um momento de sintonia, eles têm a noção de que é realmente qualquer coisa de poderoso, de significativo, em que há respeito, em que há troca. Eles percebem isso e tenderão também depois a reproduzir com maior facilidade e à vontade.
Sim, a sim. Mímica ajuda muito nisto, não é, Inês?
Também. Também.
Acabam por perceber que este... o humor é realmente uma ferramenta muito, muito forte, não
e
é?
E este complemento entre aquilo que a mensagem que é dita e o gesto que é feito.
Claro.
Muito atentos a isso, não é?
Claro, eles acabam por perceber que, na sua opinião, a parte afetiva, a parte emocional, a parte sentimental é realmente o forro de uma criança?
Sim.
Consegue...
Sim, sim. A qualidade dos laços afetivos estabelecidos desde dos laços afetivos estabelecidos com estas figuras determinantes na nossa vida, no nosso crescimento, é vital para a qualidade do nosso desenvolvimento. Aquilo que nós chamamos de vinculação, no fundo. E, portanto, uma vinculação que é segura desde o nascimento é preponderante, é ali o forro, como estava a ser dito, para um crescimento mais saudável, para uma criança se sentir mais confiante, sentir-se mais capaz de expressar aquilo que sente, aquilo que pensa, para procurar os outros, relacionar-se com os outros, para procurar ajuda quando sente que isso claro. É necessário. Portanto, sem dúvida que esta qualidade dos laços afetivos é determinante para o desenvolvimento harmonioso de uma criança.
Mesmo que depois, imaginemos, com os pares ou com os amigos não tenham aquelas fases, não é? Todos têm, quando começam a caminhar já mais para a adolescência, de se calhar não estão tão identificados com... Há fases mais solitárias, há fases... Faz parte, não é? Uhum. Direi eu. Uns são mais populares que outros. Mas esse amor que vem de casa... É importante para lhes dar alento nesses momentos mais solitários?
É ferramenta para ser resiliente, no claro. Fundo. Estas experiências de aproximação, de afastamento, estes desafios mais sociais, emocionais, alguém que é rejeitado porque o amigo não quer brincar num recreio, uma nega a um convite para uma festa de aniversário, por exemplo, isto do ponto de vista emocional pode ser ali um pequeno abanão.
Um desafio, não é?
Não é? Para... Depois todo esta estrutura que já vem de base pode ser determinante para a forma como a criança interpreta também, por exemplo, esse momento de rejeição.
Claro, um abraço sempre no fim do dia, não é? É a fórmula mágica para eles se sentirem o mais confortáveis possível, possível no dia a dia, não é?
Há uma prescrição que eu costumo fazer muitas
clínica,
vezes
é?
em consulta e que de facto tem efeitos muito interessantes, quer na qualidade da relação, quer na forma como a criança se sente, quer também na forma como os pais vivem a parentalidade, que é a tal lógica do tempo especial. O tal momento, nós queixamos todos adultos muito de falta de tempo e de falta de disponibilidade. Claro que quanto mais tempo tivermos, melhor.
Claro.
Ainda assim, a qualidade desse tempo é mais importante. Portanto, a prescrição passa por 10, 15 minutos de atenção focada entre pais e filhos.
Telemóveis dentro da gaveta.
Os telemóveis na gaveta, o e-mail que espera, a roupa para ser dobrada que pode aguardar, o jantar ou a cozinha para arrumar, tudo isso pode aguardar. E portanto, são 10, 15 minutos em que há uma partilha de uma atividade, de uma conversa, e para a criança é fundamental sentir essa presença e essa disponibilidade do adulto. É isso, para estar,
para a presença, que acaba por ser muito difícil. É muito difícil para tantas famílias conseguirem esse tempo, mas é vital, não é?
Sim, e essa conexão, lá está, com a presença física, a questão do toque.
Até o próprio olhar, eles procuram, não é?
E
é
nós
diferente
não conseguimos.
Se estivermos distraídos
exatamente.
Do que se estivermos realmente focados.
Gente.
É diferente.
Sim.
Muito bem, vamos aqui ao quarto livro, que se chama Amor, e é da Inês da Fonseca. Eu vou ler então um excerto. Amor é quando os olhos estão no coração. Amor é quando os avós ficam da minha idade. Amor é quando a cama estica para cabermos todos. Amor é quando o pai me calça as pantufas mágicas. Amor é quando a mãe é bebê. Amor é quando ficamos velhinhos juntos. Um excerto do livro Amor, de Inês da Fonseca. O amor volta a ser aqui uma ferramenta estruturante para o bem-estar e para o equilíbrio de uma criança neste livro. E este livro reflete bem essa missão, não é? De todas estas formas de incrível. Porque há muita forma aqui assumida, não é, Inês?
O amor pode ganhar essas formas todas e a criança vai descobrindo isso, de facto, à medida que vai crescendo. E, portanto, o amor traduz respeito, o amor traduz a tal disponibilidade, traduz estima, traduz autocuidado e essas palavras que o livro ilustra dizem-nos exatamente isso.
E é uma excelente leitura, por exemplo, antes de adormecer, eu acho que esta parte das pantufas mágicas e quando a mãe é bebê e quando ficamos velhinhos juntos, acho que acaba por ser muito reconfortante, não é? Pode ser uma leitura, estamos as duas um bocadinho emocionadas, porque realmente é aqui muito, muito importante. A questão do amor próprio, da autoestima, da segurança, da empatia e da bondade, Inês, como é que aqui pode ser alavancada com uma leitura destas, por exemplo?
Os livros, de um modo geral, são sempre uma porta de entrada para o mundo interior de uma criança. Isto, por um lado, permite aos pais, sem estarmos numa lógica de lição, de uma explicação teórica de conceitos, mas é uma forma de a criança se identificar muitas vezes com aquilo que é dito e conversarmos sem sentir que estamos expostos, não é? A criança identifica-se com aquele personagem, por exemplo, e mais abertamente consegue conversar sobre também as suas perspectivas em relação ao mundo. Portanto, sim, os livros são uma porta de entrada maravilhosa para falarmos de qualquer tema.
E é, por exemplo, estando aqui esta parte do amor é quando a cama estica para cabermos todos. Isto pode ser um momento espetacular para haver uma conversa mais difícil, para se falar de um tema que se calhar está a provocar algum desafio na criança neste momento. Se calhar os bebezinhos ainda não poderão, mas um bocadinho para os mais pequenos, estes pequenos momentos de amor ajudam a empatia, a bondade e a autoestima também fiquem mais fortes, não é?
Sim, a criança precisa de sentir que o terreno, o espaço, este espaço relacional é um espaço que é seguro para abordar qualquer assunto. E, efetivamente, se uma criança percepciona a relação com o outro como uma relação que pode ser sujeita à crítica, à invalidação daquilo que se está a sentir ou a dizer, a criança vai se fechar nela própria. E, portanto, não há espaço para desenvolver bondade, autoestima, todos estes conceitos que estávamos a referir. Portanto, este espaço de segurança deve ser sempre criado e os livros podem ser uma ponte para mediar isso.
E isso depois reflete-se num recreio de uma escola, por exemplo,
também,
não é, Inês?
Também. O recreio da escola acaba por ser um tubo de ensaio.
Um laboratório,
aliás,
não é?
A infância é, no seu todo, um tubo de ensaio, um laboratório para desenvolver competências sociais, emocionais, cognitivas. Portanto, é o tubo de ensaio. E é preferível, do ponto de vista emocional, que todos estes desafios vão acontecendo nestas idades precoces que nos permitem ir ensaiando respostas, ir ensaiando papéis que são diferentes. O recreio é isso mesmo, é um espaço onde podem surgir múltiplos desafios e múltiplos desafios no sentido de oportunidades da criança ensaiar aquilo que conversa em casa, aquilo que observa, os valores que vão sendo transmitidos pela família. O recreio tem essa potencialidade.
Mesmo sem pantufas mágicas que ficam em casa. Mas faz de conta que vão também.
Era isso que
não
eu
é?
Ia dizer, que é o poder da imaginação tão fértil nas crianças e que tantas vezes somos nós que acabamos por cortar, não é? Estas perninhas da curiosidade e da imaginação, mas sem dúvida a imaginação é uma ferramenta essencial que pode ir connosco para todo lado e que nos permite lidar com situações às vezes mais desafiantes.
Muito bem.
Pequenas Grandes Emoções, um podcast onde a partir de histórias infantis falamos sobre emoções nas crianças com a ajuda da psicóloga Inês Afonso Marques. Uma parceria com a Jacarandá, chancela do Grupo Editorial Presença.